um dos temas que volta e meia vem para cima da mesa volta a ser a questão da utilização da frequência cardíaca no treino. Nós, ligados principalmente a modalidades de endurance, como é o ciclismo, a corrida, o ultra-trail, o triatlo, temos acesso a inúmeros dados dos nossos atletas, de registros, de treinos, isto para corroborar toda a informação também vamos recolhendo das formações em que vamos participando e dos artigos que vamos lendo e verificamos que realmente, e estando nós em 2023, à medida que queremos levar o treino um pouquinho mais a sério e quando estamos a parar para uma maratona, quando estamos a parar para um grande fundo, já com algum nível de treino e com algum nível de compromisso com esse treino para um Half Ironman, a frequência cardíaca acaba por ser um indicador de esforço que acaba por ter pouco interesse e pouco relevo na análise do treino e mesmo no controle do treino em tempo real. Isto porquê? Como já tem sido falado, a frequência cardíaca vai variando consoante não só o estado de prontidão física do atleta, o atleta vai estando mais preparado, os valores de frequência cardíaca vão tendo tendência a ter um comportamento diferente, o atleta melhor preparado, a frequência cardíaca não sobe tão rápido, logo assim que a gente começa a fazer uma série, a resposta do atleta para uma série, a intensidade está a fazer esse esforço, demora um pouco a termos o valor correto da frequência cardíaca para essa série, e quanto menos intensa essa série for, mais tempo vai demorar a que a frequência cardíaca chegue aos valores correspondentes a essa intensidade de esforço. Isto porquê? Imaginemos fazer uma série de endurance, um trabalho de endurance de 30 minutos, o que seja. Como é uma frequência cardíaca, uma intensidade de esforço ainda abaixo do limiar anaeróbio, o tempo que vamos demorar a ter uma frequência cardíaca de acordo com esse esforço pode ser equivalente, sei lá, a 4 minutos, 5 minutos. Isso já é uma grande percentagem da série que estamos a trabalhar por indicação, se estivermos a regular o nosso esforço pela frequência cardíaca, onde vamos estar a falhar ou vamos estar a trabalhar muito acima da intensidade, com o intuito de subir a frequência cardíaca para chegar àquela intensidade de esforço que pretendemos para aquele segmento do treino. Assim, se olharmos, por exemplo, na corrida e temos a orientar o nosso treino pelo pace, a gente quer correr a um pace de 4, basicamente a gente tem 2 segundos, estamos a correr a 4 e estamos a provocar no organismo a intensidade de esforço e o impacto e a carga de treino que nós temos definida para aquele momento. E a série começa a contar exatamente naquele ponto. Pelo contrário, se a gente tivesse a guiar para a frequência cardíaca, íamos chegar muitas vezes. Começarmos a correr a 3,5, a 3,40, para provocar que a frequência cardíaca suba mais, para conseguirmos entrar na zona-alvo da frequência cardíaca para aquela série, para aquele bloco de treino que estamos a fazer. Assim, é importante ter noção que a frequência cardíaca, apesar de ser um indicador de carga interna, é um indicador que demora a responder e que é facilmente influenciável não só pela prontidão motora física do atleta, mas também por condições externas. Em termos do atleta, pode ser o estado de prontidão do atleta, se está mais bem preparado, ou se está cansado, ou se dormiu pior, ou se está bem hidratado, se está bem alimentado. Todos esses fatores vão influenciar situações de stress, situações de problemas com ou família, ou amigos, alguma confusão no trabalho, alguma condição que levou a atrasar o início do treino e por algum motivo já está mais irritado. São pequenas coisinhas que podem alterar a frequência cardíaca em 4, 5 batimentos, às vezes em certos casos até 10, e só isso já vai induzir em erro durante todo o trabalho que o atleta vai fazer ao longo do treino. Condições atmosféricas, pressão atmosférica, a temperatura, a taxa de umidade. Situações em que atletas estão mais à vontade com o frio, atletas que não gostam de treinar com o calor, não se sentem tão à vontade, e estão todas as condições em que o atleta está inserido e que vão influenciar diretamente os valores de frequência cardíaca e que vão influenciar negativamente a condução do próprio treino. Assim, torna-se sempre importante a gente olhar para o momento em que estamos a treinar e para termos consciência que estamos a trabalhar realmente corretamente, a otimizar corretamente cada momento do treino, que é muito melhor a gente trabalhar com a potência, porque a gente tem 2 segundos, 1 segundo, 3 segundos, estamos na potência alvo, ou com o pace, porque estamos no ritmo alvo que queremos treinar para aquele bloco de treino em específico. Por outro lado, e como essa questão, isto é um tópico que já foi abordado aqui no outro episódio e que voltou à baila porque pronto, nós recebemos imensa gente, temos sempre muitos contactos, e muita, que é pelas redes sociais, que é por e-mails, a colocarem-nos dúvidas, e que também as pessoas que vêm aqui fazer avaliação e que vêm só atrás de outros treinadores, ou que são atletas fortuitos, só querem fazer uma avaliação para saberem o seu estado atual. Que nos vão colocando várias questões, e esta é uma que volta e meia volta novamente para cima da mesa, quando já nem fazia praticamente, ou quando hoje já não faz praticamente sentido haver ainda dúvidas em relação a essa situação. Outro fator importante que a gente pode ter em conta é, por exemplo, estamos a analisar um treino, ou estamos a executar um treino, acabamos uma série. E mal acabamos a série, imagina que vamos a pedalar a 400 watts e de repente baixamos para os 200 ou para os 150 watts, porque é uma zona de recuperação, uma zona de intensidade mais baixa, o que seja. Recuperação ativa, passiva, média intensidade, o que a gente tiver definido. A intensidade baixa. Consoante o nível de prontidão do atleta, consoante a sua forma física, a sua experiência, a frequência cardíaca pode baixar num espaço de tempo mais ou menos demorado. E às vezes a gente se essa quebra na intensidade de 400 watts, vamos supor, para 300 só, ou para 250, o atleta pode estar com um nível de fadiga instalado, geral, significativo, que a frequência cardíaca vai demorar algum tempo a baixar para condizer com a zona-alvo que pretendíamos para o bloco seguinte. Ou seja, se estivermos a guiar pela frequência cardíaca, se calhar em vez de baixarmos para os 200 watts, estamos a baixar para muito menos para acelerar essa baixa da frequência cardíaca. Ou seja, a carga que a gente pretendia, em específico, para executar logo após uma série, pode estar completamente comprometida e pode comprometer desde logo, a sequência que pretendemos a seguir no próprio treino. E cada vez isto faz mais sentido porque, por exemplo, quer na corrida, quer na bike, em outras modalidades, hoje em dia já há zonas específicas, já conseguimos saber ao certo, para um atleta quando acaba de fazer uma série a 400 watts, quanto de lactato é que ele produziu, uma pequena margem de erro, não é? Mas quanto lactato ele produziu, e sabemos ao certo a que intensidade é que ele, ou melhor, consoante a intensidade a que ele vai percorrer o bloco seguinte, quanto lactato é que ele está a remover. E sabemos para esse atleta, por exemplo, que acabou uma série a 400 watts, que a zona máxima de remoção de lactato pode ser 250. Então a gente vai querer que ele, logo a seguir, vá para os 250 para remover mais rapidamente o lactato durante, vamos supor, 5 minutos, que é o suficiente para remover todo o lactato que pretendemos para executar o bloco seguinte. E se não conseguirmos, ou melhor, e se não estivermos a controlar pelo pace ou pela potência, todo este processo está logo completamente comprometido. Porque nem a frequência cardíaca baixou tanto, às tantas estamos a dar indicações genéricas como vamos iniciar a nossa série seguinte quando a frequência cardíaca baixar dos 170 para os 140, que é como se trabalhava, se calhar há 20 ou 25 anos atrás, ou há 30 anos atrás. E hoje em dia são coisas que já não fazem sentido porque a maior parte das pessoas tem facilmente acesso na corrida principalmente, a qualquer GPS que já lhe fornecem esses dados e já permite trabalhar com muita qualidade. Hoje em dia quando se vê referências de que o treino ainda é muito condicionado na corrida pela frequência cardíaca, até nos deixa um bocado perplexos como é que essas coisas ainda acontecem em 2023. Contudo, em certos momentos, em certos condicionalismos, podemos usar a frequência cardíaca como um guia, não sendo o guia primordial no treino, mas, por exemplo, eu posso dizer a um atleta meu que durante uma subida, onde o pace está logo comprometido, porque o pace que a gente tem normalmente é um pace retirado numa condição de avaliação em plano, o pace já não pode ser cumprido. Então, se for uma subida de pouca inclinação, 2-3%, podemos usar um pace ligeiramente mais lento para termos a referência de intensidade, ou pelo contrário, irmos pela sensação de esforço. Sensação de esforço que está muito associada, ou que o atleta deve ter, deve procurar associar à intensidade que ele tem quando fez aquele mesmo bloco em plano. Ou seja, o atleta em subida vai andar com uma velocidade muito mais baixa, como é óbvio, mas a ter noção que está numa intensidade o mais idêntica possível, como se estivesse em plano. É claro que assim estamos a trabalhar de uma forma subjetiva. É verdade. Mas todas as subidas são diferentes. E também, se indicarmos ao atleta que deve treinar em subida 175 batimentos, consoante a subida, esse valor também vai estar comprometido, porque a partir de lá está, com o estado de prontidão do atleta, com a sua experiência, com o nível físico que ele tem naquele momento, com a experiência que ele tem naquela fase da época em treino em rampas, a frequência cardíaca pode subir mais rapidamente ou menos rapidamente, pode estar mais ou menos adaptado. E tudo isso vai influenciar a execução do treino. Logo, podemos usar a frequência cardíaca, sim, nesses casos em específico, no trabalho de rampas, de inclinação, para nos ajudar a aferir se a percepção de esforço que estamos a aplicar para aquele momento em específico estará dentro do que nós pretendemos para a série que estamos a fazer, para o bloco de trabalho que estamos a fazer. Ok? Espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas em relação a esta temática, não é? Do uso da frequência cardíaca, que não é de todo recomendado, e que seja uma mais-valia para os vossos treinos. Vemo-nos no próximo podcast. Obrigado.